Mas o que eu acho que pode ser na Copa do Mundo, o legado que deixa para as cidades é muito importante. Por isso que é importante uma Copa do Mundo. Cabe a nós todos fiscalizar. E realmente é errado fazer estádio em alguns estados que não existe time de futebol o suficiente, tamanho grande, para pôr 40, 50 mil pessoas no estádio no final de semana. Isso eu sou contra. Acho que 12 sedes no país é muita coisa, mas aí envolve um monte de coisa. Então, agora, fazer estádio em São Paulo, fazer um estádio em Porto Alegre, fazer estádio em Campinas, fazer dois estádios no Rio de Janeiro com dinheiro público, não é porque, que nem nós falamos aqui, é um patrimônio nacional, é um time de futebol que todo mundo gosta e tal, vai fazer um estádio público, vai ser pago por aquilo e os times jogam. O que não pode ser feito é em estado que não existe praticamente time de futebol. Aí é difícil. Então, o dinheiro público, todo mundo sabia, desde que veio a Copa do Mundo aqui, que 70%, 85% dos estados são públicos. Tirando o Atlético Paraná, o do Corinthians, na época era o do Morumbi, e o do Inter. O resto era tudo estádio público. Ninguém privava por dinheiro no estádio público. Se não tiver acordo com dois clubes, olha, nós dois vamos jogar aqui, no exemplo, Maracanã, e a renda porcentagem vai tanto para pagar isso, vai tanto para pagar aquilo, para ajudar a cidade. Mas todo mundo, desde que foi falado do Copa do Mundo, todo mundo sabia que os estádios eram públicos. Então, eu não vejo porque tanta surpresa a partir desse momento. Agora, o que nós temos que tomar cuidado é com o legado em volta, com todas as obras que vão ser feitas, para se fazer da melhor maneira possível. E o aeroporto, independente de Copa do Mundo, senador, o aeroporto já precisava se melhorar. É independente de Copa do Mundo. E sobre as procurações, é o que eu disse, eles assinaram uma procuração. Uns dizem que foi sem saber, outros dizem que sabiam, outros, aquela discussão que o senhor sabe que tem no Clube dos 13 há 27 anos, desde que foi fundado. Todo mundo sempre criticou o Clube dos 13. Agora está santo. Então, futebol, o senhor já sabe, o senhor já tem experiência, é meio complicado. E pegaram essa procuração para fazer um empréstimo num futuro contrato que não existe. O que eu falei, tem que dar a data quando pegaram esse empréstimo, que clube que foi, que data que foi. Nós tivemos uma eleição aí há 8 meses atrás, 1 ano atrás, aí, quando foi o dinheiro, para quem foi, como foi. Isso que tem que ser dito. E eu não respondo por isso. O Corinthians está fora do Clube dos 13, por estatuto. Só vai se oficializar isso dia 21 de abril e o Corinthians não volta no Clube dos 13. O Clube dos 13 para o Corinthians é uma massa já que não existe mais. Eu acho que não só o Corinthians, mas os clubes vão entender isso. O único que saiu do Clube dos 13 foi o Corinthians. Os outros clubes negociaram individualmente também, mas o único que oficialmente está fora do Clube dos 13 é o Corinthians.
Mansur.
Senador, o senhor vê como essa questão democrática ela é atraente. O presidente Andrés anunciou que não vai mais se reeleger, que sai em dezembro, mas ele é capaz de dar determinações ad eternum pelo Corinthians. Ou seja, o Corinthians nunca mais... Ele vai continuar mandando, porque o Corinthians nunca mais vai jogar em determinado lugar, mas ele sai em dezembro. Veja como às vezes a gente se trai faltando 8 meses para o processo eleitoral. Essa questão da procuração, senador, eu volto a dizer, eu acho que é uma irresponsabilidade do São Paulo, porque o São Paulo não viu o contrato. Foi um adiantamento. O presidente Andrés explicou no âmbito do que nos é dado a conhecer. O São Paulo não fez esse adiantamento, então não tenho como estabelecer se essa procuração é válida ou não. O que eu acho é que o CAD tem um corpo técnico absolutamente capacitado para julgar essa questão. Com relação à transmissão, eu volto na primeira pergunta da senadora Lidice. Cada clube vai ter que se chegar a um consenso e eu acredito que vai se chegar ao consenso. E eu acredito que o campeonato vai ser transmitido em TV aberta, em todas as mídias, como sempre foi, sem nenhum prejuízo ao torcedor. Essa é uma crença minha calcada na forma como os fatos vêm se desenrolando. Com relação à Copa, queria fazer a ressalva, senador, com relação à forma com que essas exigências que vêm da entidade privada internacional, repisadas pela entidade privada nacional, que é a Confederação Brasileira de Futebol, não trazem... O São Paulo participou desse processo por um prazo de 3 anos. Em nenhum momento, uma exigência de uma obra estruturante para a cidade. Em nenhum momento se fala... Essas exigências falam de metrô, falam da construção de rede hoteleira, falam da construção de hospital. É a área VIP, é o conforto da área Very VIP, é a decoração do camarote, umas linhas de visão absolutamente fora do nosso padrão. É isso que se coloca como o que a FIFA exige para a construção de estádios. Então, são, sim, 10 estádios públicos que poderiam custar X, mas estão custando 5X por exigências que não deixam nenhum legado para a cidade quando a Copa acaba. Não se fazem exigência de metrô, não se faz exigência... A única questão que, vez ou outra, se coloca... como algo partidário. É a questão do aeroporto que é realmente necessário. Eu acreditei que a Copa seria feita com dinheiro privado porque eu li um artigo na Folha 3, um jornal de grande circulação de São Paulo, onde o presidente do comitê organizador local falou que a Copa seria feita com recursos privados. Eu não inventei, eu li no jornal. E eu não li uma matéria da imprensa, eu li um artigo assinado. A Copa privada. E a Copa hoje é 98% pública. Então eu não fui... Se eu fui levado a erro, eu fui enganado, eu não me enganei. Então eu queria colocar com relação a essas questões, esses itens. É, a questão da procuração não é dada ao São Paulo responder, porque o São Paulo não fez esse adiantamento. A questão da transmissão vai ter que haver um consenso, porque o artigo 42 prevê que as duas equipes têm que concordar. E a questão dos estádios. As exigências não são de complementação da infraestrutura das cidades. São exigências que o próprio Corinthians deve estar enfrentando agora, acredito que esteja, relacionadas a um aspecto interno que não deixa legado nem para o próprio estádio. Nem para o próprio. São coisas que após a Copa do Mundo, o Corinthians tem condição de fazer um belíssimo estádio sem atender a boa parte dessas exigências que estão feitas, que só servem para aqueles 30 dias. E não tratam de obras estruturantes, de obras que vão melhorar a qualidade de vida do cidadão quando a Copa do Mundo acabar. Esse é o grande receio que a gente tem que ter.
Eu achei bastante interessante essa última observação do Mansur, que é a questão da integração do projeto de um super estádio na malha urbana. E o que me veio à memória foi uma visita que eu fiz com o Lula à Índia, onde nós vimos o extraordinário Taj Mahal inserido numa região de extrema miséria e pobreza. Não é exatamente isso que nós devemos procurar com a Copa, principalmente com a utilização de dinheiro público na Copa. Nós temos ainda a senadora Marinor Brito, Ciro Miranda, deputado Jonas Donizete, deputado, o senador Wellington e o senador Eduardo Amorim. Atendendo sugestão do senador Wellington, da Marinor e da senadora da Mata, vamos fazer três perguntas. Os nossos palestristas aqui anotarão as perguntas e responderão em bloco. Com a palavra, a senadora Marinor Brito.
Bom dia a todos e a todas. Eu sou a Marinor Brito, do PSOL do Pará. Eu queria parabenizar as senadoras que tiveram a iniciativa de propor à nossa comissão a realização da audiência. Essa audiência ela vai ser desdobrada em duas. No dia 27, nós vamos ouvir aqui os representantes das TVs, como parte de uma preocupação geral levantada pelas senadoras. Queria agradecer também, em nome da comissão, o presidente do Corinthians e o representante do São Paulo, José Francisco Mansur e André Sanches.
Senadora Marinor, se me permite, ao contrário do que ocorreu nesta reunião, na audiência de dia 27 eu já tenho a confirmação do CAD, do Ricardo Teixeira, do Clube dos 13, o Fábio André Koff, do representante da Globo, da Rede TV e da Record.
Isso é bem importante. E também agradecer a presença dos deputados federais que se encontram aqui participando da nossa audiência. Bom, eu acho que dois assuntos principais foram tocados até agora. E um deles, de respeito à importância de fazer o debate na nossa comissão. Olha, o futebol, a despeito de ser um fenômeno da cultura brasileira, de mobilizar o imaginário e as cidades brasileiras onde ocorrem jogos de futebol, toda essa rivalidade positiva que existe entre os clubes dos diversos estados brasileiros, a despeito de mobilizar o comércio brasileiro, futebol ser um produto vendável, de gerar emprego e renda, nós temos os investimentos públicos utilizados cotidianamente para o futebol, seja através do Ministério dos Esportes, seja através das secretarias estaduais e municipais de esportes. É obrigação do Senado Federal, do Congresso, debater as políticas públicas relacionadas com a questão do futebol. E aqui, embora nós estejamos tratando de clubes e de empresas, mas não tem como desvincular essa questão do interesse nacional, do interesse do povo brasileiro. Então, já por este motivo, nós teríamos obrigação de acompanhar o cotidiano dos clubes brasileiros e dos debates que envolvem o interesse do povo brasileiro. O meu estado, o estado do Pará, tem uma tradição de grande público. O Clube do Remo, que está praticamente sem divisão, como o Paysandu também, só o Clube do Remo coloca 45 mil pessoas no estádio. Todo mundo sabe disso. Nós fomos recordistas de renda durante um grande período dos campeonatos brasileiros, em qualquer divisão, na terceira, na quarta, na primeira divisão. E aí eu queria me referir ao que o Mansur trata e concordar com ele em relação à questão do investimento para a Copa do Mundo. Olha, Belém, que tem esta tradição, que tem um belo estádio estadual, que provavelmente não tem os camarotes, né, o requinte das exigências da FIFA, mas ficou fora da Copa do Mundo. Dentre os motivos políticos que envolvia a administração do Pará, por falta de infraestrutura. Olha, Mansur, o sistema de transporte está falido em todo o país. Não existe sistema de transporte público humano. E pode ser São Paulo, pode ser Rondônia, pode ser o Rio de Janeiro. Poucas são as cidades brasileiras que têm um mínimo de estrutura no sistema de transporte. As distâncias, geralmente, dos estádios são longas, porque mobiliza pessoas de todas as áreas. A violência existente nas cidades brasileiras, sobretudo nas capitais, é igual no Brasil inteiro. Algumas estão recordistas de violência, mas são percentuais mínimos em relação umas às outras. Então, cada cidade tem uma realidade diferente, mas tem problemas estruturais que têm relação com o futebol iguais. Então, nós deveríamos nos dedicar um pouco, sobretudo os clubes do eixo Rio-São Paulo, que são quem definem a política do futebol, que são os que têm poder, que têm recursos, que têm estruturas, que mobilizam as empresas de comunicação, que são um grande monopólio nesse país, que mobilizam os interesses das empresas, inclusive dos patrocinadores, porque vocês têm um produto muito mais vendável do que o restante das regiões brasileiras. Eu acho que precisava de uma dedicação a essa questão. Porque, olha só, entre as cláusulas do processo licitatório, tinha que entrar essa questão dos horários. É um absurdo, tanto para o paulista começar o jogo 10 horas e voltar tarde da madrugada sem transporte, pegar no trabalho, no batente, sair 5 horas da manhã para pegar transporte de novo para trabalhar, quanto é para o baiano, quanto é para o paranaense. Então, acho que tinha que pensar a questão do horário do futebol. As pessoas não estão aguentando mais nem assistir na televisão, de tão tarde que os jogos são transmitidos. É preciso refletir sobre isso, porque o que está preponderando até agora é o interesse das empresas de comunicação, que tem a sua grade pronta, que tem as suas novelas das 8, que tem os seus programas já estruturados. Quer dizer, não existe uma possibilidade de inversão, vai existir se em algum momento os clubes do eixo Rio-São Paulo, que são os responsáveis por essa questão, entrarem no debate, tiverem interesse por essa questão nacional. Porque nós assistimos o futebol do Rio e de São Paulo lá no Pará, porque o eixo Rio-São Paulo mobiliza o futebol nacional. Isso é uma realidade. Então, eu acho que devia ter uma reflexão maior sobre isso. E sobre a questão dos recursos, eu acho que a gente vai ter que propor uma comissão do Congresso Nacional para acompanhar os gastos do dinheiro público que está sendo investido. Olha, vai chegar perto de 30 bilhões. Agora, recentemente, o governo Dilma contingenciou 50 bilhões, que vai sair exatamente dos programas sociais. Então, é muito dinheiro público para não ficar estrutura de transporte, para não ficar estrutura na rede hoteleira, nas cidades, que geram emprego e renda no cotidiano. Então, eu acho que precisa sair desse controle da CBF o direcionamento desse recurso, e ele precisa, sim, ser acompanhado pelo Congresso Nacional. Sob pena de, no dia seguinte, a política do cotidiano do futebol, que a gente precisa incentivar, do esporte como um todo, para tirar essa meninada que está matando e morrendo nas ruas, que está, inclusive, em gangues, e que depois as torcidas organizadas acabam sendo responsabilizadas, porque como tem violência em tudo quanto é canto, não tem alternativa nas políticas sociais, é natural que se concentre nas torcidas organizadas, porque o futebol é um fenômeno da cultura brasileira, todo mundo gosta, então é natural que a violência acabe se concentrando, e aí depois o Ministério Público quer extinguir torcida, e aí depois isso e aquilo, né? Até bandeira foi proibido de entrar nos estádios de futebol. Então, cada estado está tendo um tipo de direcionamento, mas a gente precisa fazer alguma coisa. Porque o futebol, a despeito do lucro que dá para as empresas que estão envolvidas com o futebol, ele é um fenômeno da cultura, ele é uma paixão nacional. E nós temos a obrigação de pensar o lado do povo brasileiro que gosta do futebol, seja o que assiste na televisão, seja o que vai ao estádio. E eu, como sou frequentadora de estádios de futebol, desde 17 anos, não perco, se eu puder. Ontem eu estava em Belém, ainda participei do jogo do Remo e Cametá, lá sofrendo, claro, porque meu time nem divisão tem agora, mas eu espero que a gente pense o futebol na perspectiva inclusiva, na perspectiva do bem nacional. Muito obrigada.
Deputado federal, presidente da Comissão de Esporte e Turismo da Câmara, Donizete.
Senador Roberto Requião, quero agradecer o convite que foi feito à comissão, quero registrar aqui a presença do deputado federal Carlyle, deputado Romário, deputado Darley, deputado Ribamar, que está aqui conosco também, o deputado Romário, vice-presidente da Comissão de Esportes, cumprimentaram André Sanches, cumprimentaram Mansur não conhecia ainda, mas já conhecia o Juvenal, que esteve conosco lá na Assembleia. O Andrés, logo que assumiu a presidência do Corinthians, nos fez uma visita lá na Assembleia Legislativa de São Paulo, a convite do nosso amigo deputado Vicente Cândido, né? Pessoa muito atuante também na área de esportes. Cumprimentar aqui as senadoras ao meu lado, dizer que é uma honra participar dessa audiência pública aqui no Senado Federal. Na Comissão de Esportes da Câmara, nós estamos também nos debruçando sobre esses temas. Nós temos, presidente Andrés e Mansur, a compreensão que há uma relação entre entes particulares, uma relação comercial e que, portanto, precisa ser apreciada pelo poder público como tal. Agora, nós temos também o entendimento que, por ser o futebol, o esporte que tem esse foco popular no nosso país, eu tenho aqui comigo também a Lei Pelé, no seu artigo 42, as entidades de prática desportiva pertencem ao direito de negociar, autorizar e proibir a fixação, a transmissão ou retransmissão de imagem de espetáculos ou eventos esportivos de que participem. E depois, no artigo 3º, no parágrafo 3º desse artigo 42, o espectador pagante, por qualquer meio de espetáculo ou evento esportivo, equipara-se para todos os efeitos legais ao consumidor. Então, eu acredito que aí entra a nossa esfera de atuação, a esfera pública. Eu gostei da explanação que foi feita aqui pelos dois dirigentes, e eles já têm conhecimento que em lugares onde existe a negociação particularizada, acaba se formatando um número menor de clubes que disputam com condições de vitória os títulos.